A Rádio ONU tem o prazer de receber o embaixador António da Guiar Patriota. Prepara-se para deixar de representar o Brasil aqui nas Nações Unidas em Nova Iorque. Vai para Roma. Nesta organização, passou quase 3 dos cerca de 36 anos de carreira diplomática como representante permanente do seu país. Foi ministro de Relações Exteriores e foi também secretário-geral desse ministério. Embaixador, na hora do adeus a este posto, que memórias marcam a atuação da diplomacia brasileira aqui nas Nações Unidas?
Em primeiro lugar, agradecer muito a oportunidade de me dirigir ao público da Rádio ONU em português. Foi uma relação sempre de muita amizade com vocês todos. E eu valorizo muito esse veículo. Olha, na verdade, eu estou cumprindo 3 anos a semana que vem, desde que eu cheguei aqui. Foi um período de muita atividade nas Nações Unidas. Eu acho que, nestes últimos anos, o trabalho das Nações Unidas tem se multiplicado em novas áreas e se intensificado. São inúmeros os eventos paralelos, reuniões governamentais, a sociedade civil participa mais. Então, o desafio de estar presente e de conseguir com que a voz do seu país seja ouvida é grande nos dias de hoje. Mas eu considero que, com uma equipe excelente, com a qual eu contei estes anos aqui em Nova York, conseguimos, de fato, fazer com que a nossa mensagem fosse bem recebida e até mesmo liderar alguns processos inovadores. Eu começaria mencionando todo o processo da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, cujo texto orientador foi o documento O Futuro que Queremos. Eu tive a honra de presidir como ministro das Relações Exteriores a conferência de 2012, conhecida como Rio Mais 20, que produziu este documento, e esse documento se transformou um pouco no mapa do caminho de todo aquele trabalho de identificação dos objetivos de desenvolvimento sustentável que acabaram sendo adotados por consenso em uma reunião histórica no ano passado.
E de que momentos é que vai sentir mais falta aqui nas Nações Unidas?
Sentir mais falta? Bom, essa interação com a comunidade internacional, em nível governamental, não governamental, com o secretariado de elevadíssimo nível também nas Nações Unidas, a agenda aqui, ela comporta todos os assuntos a respeito dos quais uma diplomacia deve se pronunciar e pode se interessar, desde questões econômicas, questões de saúde, direitos humanos, as questões relacionadas às operações de paz das Nações Unidas e as questões também desafiadoras que aguardam consensos internacionais, como aqueles problemas tópicos com os quais estamos nos confrontando na Síria, na África e em outros lugares. É um posto fascinante e eu acho que, para quem gosta de diplomacia, não pode haver lugar mais interessante do que Nova York, Nações Unidas.
Eu vou mesmo para o conflito sírio, que foi um dos que foi se estendendo durante o tempo de seu mandato e mereceu envolvimento direto, sua parte, portanto, na busca de uma solução. Alguma medida à vista para que este conflito chegue ao fim?
A consciência mundial está cada vez mais incomodada diante dessa tragédia, do sofrimento da população civil, das mulheres e crianças, dos deslocados e refugiados. Eu creio que precisamos, não há alternativa, precisamos buscar com urgência uma solução. Infelizmente, vários erros foram cometidos ao longo dos últimos anos. O ex-secretário-geral Kofi Annan produziu um documento consensual lá atrás, né, em 2012. Ele poderia ter sido homologado com rapidez pelo Conselho de Segurança, levou um ano para ser homologado. A Conferência de Genebra II poderia ter também representado um outro passo que ajudasse a consignar uma plataforma de encaminhamento político. Como você sabe, um brasileiro preside a Comissão de Investigação das Violações de Direitos Humanos na Síria, o professor Paulo Sérgio Pinheiro. Essa comissão tem elaborado uma série de recomendações que não são necessariamente seguidas, inclusive a ideia de que se adotasse um embargo de armas na Síria. Ou seja, está na hora de se promover entendimentos entre aqueles atores que podem fazer uma diferença. O Brasil, junto com a Índia e a África do Sul, também teve uma iniciativa alguns anos atrás de tentar buscar um entendimento. Enfim, são países que podem ajudar a contribuir para uma solução. Nós nunca rompemos as relações diplomáticas com Damasco. Nossa embaixada na Síria continua aberta. É claro que isso não significa uma tomada de partido a favor ou contra determinados atores. Como diz a comissão que investiga as violações de direitos humanos. Todas as partes no conflito cometeram seríssimas violações e existem suspeitas de crimes de guerra. Mas eu acho que, à luz de toda a instabilidade que observamos hoje, é necessário se desenvolver um esforço concentrado na esfera diplomática para pôr fim a essa carnificina.
Embaixador, sai da sede das Nações Unidas aqui em Nova York, da representação do seu país, numa altura em que António Guterres espera a confirmação da sua nomeação como secretário-geral. Que papel teve o Brasil neste processo?
O Brasil apoiou de maneira muito ativa e até com entusiasmo toda essa nova tendência por um processo mais democrático, transparente, aberto, que foi liderado pelo presidente da 70ª Assembleia Geral, o dinamarquês Lykke Toft. Eu creio que essas pequenas alterações nos procedimentos tiveram um grande impacto, porque permitiram uma filtragem dos candidatos. Houve um número grande de candidatos, inclusive pela primeira vez um número equivalente de homens e mulheres, o que em si mesmo já deve ser recebido como um sinal de que a igualdade de gênero esteve presente na escolha de um novo secretário-geral. Por circunstâncias do processo, uma mulher não foi escolhida desta feita, mas eu acho que a organização como um todo, ela está convencida de que o candidato mais capaz foi aquele que acaba de ser designado pelo Conselho de Segurança. Mas desde o início nós sabíamos da força intelectual, da experiência profissional e da visão, né, da capacidade de conquistar corações e mentes do engenheiro António Guterres. E de modo que não é surpresa que tenha, no final, prevalecido esta corrente favorável a uma candidatura que acabou se impondo com muita naturalidade.
O que é que espera que venha acontecer agora na era Guterres aqui na ONU?
Olha, eu considero que o mundo está evoluindo numa direção que exige liderança da parte do secretário-geral das Nações Unidas no diálogo com todos os atores. Aí não são só aqueles que detêm maior poder econômico e militar e maior influência política e diplomática, mas também os pequenos países, aqueles que muitas vezes se sentem excluídos dos processos decisórios, para aproveitarmos a oportunidade oferecida por essa distribuição geopolítica de poder mais multipolar. Eu creio que muitos dos estudiosos das relações internacionais consideram que estamos numa transição entre o mundo unipolar e multipolar. O multipolar não quer dizer que seja melhor, não quer dizer que vá trazer maior estabilidade e cooperação mais efetiva. Pode ser uma multipolaridade da confrontação, da falta de comunicação, do fundamentalismo religioso, etc. Então, o desafio é utilizarmos o multilateral, as Nações Unidas, para fortalecer os laços de cooperação internacional. Porque eu estou convencido que grande parte dos desafios do mundo contemporâneo não podem ser resolvidos por grupos individuais de países, ou muito menos por países individualmente. Nós temos já alguns exemplos de êxito da organização em confrontando esses desafios, como na mudança do clima, a própria agenda de desenvolvimento sustentável. A organização está cada vez mais envolvida também nas questões de saúde, aquelas relacionadas a situações como a do Ebola, do Zika, e eu acho que isso vai continuar no futuro, o problema mundial das drogas, os ilícitos transnacionais. Então, já existem áreas onde os consensos vão sendo formados. Acho que o grande desafio para António Guterres é construir consensos em relação à promoção da paz e segurança internacional. É nesse campo em que há um déficit de realizações e, por consequência, um déficit de credibilidade para a organização.
O que é que esta nomeação do Guterres pode significar para os países lusófonos? Alguma vantagem, algum desafio em particular?
Bem, o interessante é que a organização sempre reflita a pluralidade dos seus membros. A própria lusofonia, ela é muito plural, porque ela é africana, ela é europeia, ela é sul-americana, ela é asiática. Então, nesse sentido, creio que é uma feliz coincidência que um lusófono ocupe a Secretaria-Geral. Mas mais importante do que a língua materna do futuro secretário-geral é a capacidade dele se comunicar com todas as regiões e com todos os setores de interesse internacionais. Eu acho que essa capacidade ele já demonstrou como primeiro-ministro de Portugal e como alto comissário para refugiados.